No nosso espaço Memória Histórica 50 anos do Concílio Vaticano II, vamos começar a falar dos grandes documentos do Concílio, fazendo na edição de hoje uma breve síntese do evento conciliar e do contexto histórico em que este se desenvolveu. O Concílio Ecumênico Vaticano II foi o mais representativo dos 21 da história da Igreja, com a participação de mais de 2 mil bispos, padres, conciliares, vindos de todo o mundo, e do qual resultaram 16 documentos. O concílio, realizado entre 1962 e 1965, foi aberto pelo Papa João XXIII e concluído por Paulo VI. Mas antes de entrarmos no estudo dos grandes documentos do concílio, nós pedimos ao padre Gerson Schmidt, jornalista encardinado na Arquidiocese de Porto Alegre, para que nos fizesse uma breve síntese deste evento histórico e do contexto em que foi convocado e realizado.
O Concílio Vaticano II realmente foi um marco fundamental para a Igreja, num período profundo de crise e de pós-guerras, em que a sociedade se esfacelava. A sociedade, depois de duas guerras mundiais, se encontrava em profundas mudanças e uma liberdade grande de pensamento que gerou um homem niilista que não acreditava em nada e que perdeu a fé, e um outro homem socialista que buscava a transformação das estruturas sociais injustas por meio das ideologias. Conforme palavras do próprio Papa Bento XVI, este homem, na busca de um paraíso simplesmente terrestre. Havia uma crise muito grande de fé, de moral, de costumes, no mundo ocidental. O lema, sobretudo entre os jovens, que se tinha era "é proibido proibir". Havia uma verdadeira revolução de pensamentos, um questionamento dos valores, uma sociedade permissiva, tudo é permitido. Não há mais ética, dogma, leis ou normas. Vale tudo, como Tim Maia expressa numa das suas canções. E sabemos que em Paris, na França, na época, é o polo onde essas ideias de liberdade, diga-se sem a verdade, se difundem por toda a Europa. Na Igreja havia uma esperança de renovação com teólogos, bispos e pessoas muito boas, que tomavam a frente dos movimentos de renovação litúrgica, bíblica, ecumênica, pastoral e teológica. Precisava haver uma mudança para que o Evangelho pudesse responder aos novos desafios, num diálogo com o mundo, e que a Igreja pudesse ser realmente um fermento no mundo, mergulhado por tantas filosofias e correntes de pensamento. Essa crise também atingiu a Igreja. Parecia que tudo o que havia antes estava errado. Alguns hoje falam de, nessa época, ter havido uma adolescência na Igreja, que, como a rebeldia de um adolescente, nega tudo, os pais, as normas, o que vem de cima. Parecia que a Igreja, tudo era estável, tudo estava aberto para uma revisão, conforme palavras de Ratzinger, analisando essa época de crise, por volta dos anos 60. Na época do pré-concílio, bem verdade, a Igreja precisava abrir as portas e janelas das catedrais engessadas para que entrasse uma nova brisa, o sopro do Espírito Santo, e houvesse um verdadeiro adornamento, como expressou o Papa e agora já Santo João XXIII, que deu abertura ao Grande Concílio. Adornamento é uma palavra italiana que significa renovação, atualização, uma nova expressão e atuação da fé cristã, novo empenho em apresentar Jesus Cristo ao homem moderno, devolvendo ao mundo a alma que lhe estava faltando. Como depois, em outras palavras, também pediria em 1991 o Papa João Paulo II, por meio da nova evangelização para a virada do milênio, quando falou de novos métodos, nova expressão, novo ardor apostólico. Desde o momento em que o Papa João XXIII manifestou a um grupo de cardeais a ideia de realizar o concílio, ele começou a ser preparado, embora tenha sido convocado somente em 25 de dezembro de 1961 e iniciado em outubro do ano seguinte. Nesse período foram criadas várias comissões com a finalidade de sugerir temas a serem discutidos. Nós sabemos que o evento Concílio Vaticano II teve início em 11 de outubro de 62 e conclusão em 8 de dezembro de 65. três anos, e foi realizado através de quatro sessões que aconteceram sempre entre os meses de setembro a dezembro destes anos. O Santo Padre João XXIII participou apenas da primeira sessão, pois morreu em junho de 63. Paulo VI tornou-se Papa em 21 de junho, alguns dias depois, em 63, e convocou para setembro do mesmo ano a segunda sessão, continuando, né, e também participando dessas sessões seguintes e da conclusão do concílio, que definiu 16 documentos, sendo entre eles quatro constituições, as mais importantes, 9 decretos e 3 declarações. O Concílio Vaticano II foi, sem dúvida, para a Igreja, o maior acontecimento do século XX, inaugurando um novo período de sua milenar história. Ele emergiu como divisor de águas, fundamental para a Igreja, originando um processo de abertura, renovação e participação, sobretudo, dos leigos, que foi determinante para as dioceses do mundo inteiro. Diga-se que o concílio contou com a presença de alguns cristãos leigos como observadores e, sem sombra de dúvida, foi o primeiro concílio a receber tão numerosa participação das igrejas e de seus representantes, além dos leigos. O concílio foi fantástico, mas foi um momento muito crítico também, porque houve 2 movimentos nesta época, sobretudo na interpretação do concílio. Um que queria romper com tudo numa descontinuidade, numa quebra com toda a história da Igreja e de 2000 anos, e outro movimento de renovação e reforma, mas dando continuidade a tudo que a Igreja já tinha vivido e buscado até então. O grande problema foi a má interpretação do concílio, as deturpações feitas nos primeiros anos, diante da instabilidade, as adaptações frente às aberturas propostas por esse concílio, que não quis ser dogmático, mas pastoral, propondo uma Igreja no mundo, para o mundo, sem ser do mundo, como Jesus aponta na oração sacerdotal no capítulo 17 de São João. Houve muita desorientação na época pós-conciliar. A Igreja não estava preparada, por exemplo, para responder aos jornalistas ou às interpretações ou às interrogações que surgiram depois do concílio. Passados 50 anos, vemos que, apesar dos apuros iniciais de mudanças e atualizações propostas, os frutos já são sentidos e colhidos, trazendo uma grande esperança na Igreja de participação, comunhão, renovação e atualização.